Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Vermelho de Mao, conhecido internacionalmente como Pequeno Livro Vermelho e publicado originalmente como Citações do Presidente Mao Tse-Tung. É uma antologia de trechos de discursos, ensaios e intervenções políticas de Mao Tse-Tung, organizada por Lin Biao e difundida em larga escala na China a partir dos anos 1960. A obra não é um tratado contínuo, nem uma autobiografia reúne aforismos e excertos temáticos sobre revolução, partido, povo, guerra, trabalho, educação, cultura e conduta política. Sua forma breve foi decisiva para sua oscilação entre militares, militantes e estudantes, sobretudo no contexto da revolução cultural. O livro apresenta elementos centrais do maoísmo, isto é, da adaptação chinesa do marxismo-leninismo, com ênfase no campesinato, na organização coletiva e na ligação entre dirigentes e massas. Contudo, sua leitura exige enquadramento histórico rigoroso, além de documento ideológico. Ele foi instrumento de mobilização, disciplina e culto político, associado a campanhas que produziram perseguição, violência e profunda desorganização social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma coletânea de citações concebida para doutrinar e mobilizar. A característica formal mais importante de O Livro Vermelho é ser uma compilação, e não uma exposição sistemática escrita de uma vez por Mao. Seus capítulos agrupam passagens retiradas de textos e falas de períodos diversos, sobre assuntos como o Partido Comunista, as massas, a crítica, o estudo, a unidade e a luta. Essa estrutura transforma ideias políticas complexas em unidades curtas, fáceis de ler, memorizar, citar e repetir em reuniões. O formato de bolso e a capa vermelha reforçaram sua função prática. O objeto podia circular em quartéis, escolas, fábricas e espaços públicos como sinal de adesão política. Essa concisão, porém, tem um efeito interpretativo relevante. Uma frase isolada pode parecer uma regra universal, mesmo quando, no texto original, respondia a uma circunstância militar, partidária ou histórica específica. A seleção temática também cria a impressão de coerência imediata entre declarações produzidas em momentos diferentes da trajetória de Mao. Portanto, a obra deve ser entendida simultaneamente como porta de entrada para certas formulações maoístas e como produto editorial de uma campanha política. Sua eficácia não dependeu apenas do conteúdo das citações, mas da maneira institucional pela qual foram distribuídas, ensinadas e convertidas em linguagem cotidiana de lealdade revolucionária. Em segundo lugar, a linha de massas e a centralidade política do campesinato. Um núcleo reconhecível do pensamento reunido no livro é a ideia de que a ação revolucionária deve partir da experiência das massas e retornar a elas sob a forma de orientação organizada. Essa fórmula, frequentemente chamada de linha de massas, rejeita em tese a separação entre uma liderança que apenas ordena e uma população que apenas obedece. Os dirigentes deveriam investigar as necessidades, conflitos e conhecimentos práticos do povo, sintetizá-los politicamente e submetê-los novamente à verificação na ação coletiva. No contexto chinês, essa concepção estava ligada à importância atribuída por Mao ao campesinato, diferentemente de leituras marxistas que concentravam a expectativa revolucionária no proletariado industrial. O maoísmo procurou formular uma estratégia para um país majoritariamente rural. Isso explica a presença recorrente de temas como trabalho no campo, mobilização popular, investigação social e adaptação das diretrizes às condições locais. A teoria, nessa perspectiva, não bastaria como fórmula importada. Há, contudo, uma tensão decisiva entre esse princípio e sua realização histórica. A linguagem de escuta das massas coexistiu com um sistema de partido único e com campanhas em que a discordância podia ser classificada como desvio político. Para o leitor atual, o interesse intelectual está justamente em examinar essa tensão, essa promessa de participação popular e os mecanismos de centralização que limitaram sua expressão autônoma. Em terceiro lugar, prática, investigação e autocrítica como critérios de ação, as citações de Mao insistem que ideias e políticas devem ser confrontadas com a realidade concreta. Esse ponto deriva de uma orientação marxista segundo a qual o conhecimento não é apenas contemplação, ele se desenvolve na prática social, produtiva e política. No livro, a defesa da investigação procura combater decisões baseadas em abstrações, burocratismo ou simples repetição de modelos externos. Antes de propor uma medida, o militante deveria conhecer as condições locais, as forças em conflito e os problemas efetivamente vividos pela população. A autocrítica aparece como complemento desse princípio, em vez de tratar o erro como algo sempre atribuível a inimigos ou subordinados. A organização deveria identificar falhas de orientação, métodos inadequados e distanciamento em relação ao povo. Em seu sentido mais produtivo, a proposta sugere revisão de hipóteses, correção de rumos e responsabilidade coletiva. Também explica por que o livro valoriza estudo, disciplina e discussão política como tarefas permanentes e não como atividades ocasionais. Entretanto, não se deve transformar esses termos em técnicas neutras de gestão. Na tradição maoísta, prática e autocrítica são inseparáveis de uma concepção revolucionária de luta de classes e de unidade ideológica. Em campanhas políticas chinesas, sessões de crítica e autocrítica também puderam servir à pressão pública, à vigilância e à punição de opositores reais ou presumidos. A distinção entre aprendizado institucional e coerção é indispensável para uma avaliação responsável. Em quarto lugar, disciplina partidária. Unidade ideológica e a linguagem da luta, o Livro Vermelho apresenta a organização política como condição para transformar objetivos revolucionários em ação. A disciplina, a unidade e a disposição para o sacrifício são tratadas como valores necessários a um movimento submetido a conflitos internos e externos. Nesse enquadramento, o Partido Comunista funciona como força dirigente, organiza prioridades, interpreta a conjuntura e procura dar direção comum às iniciativas populares. A unidade não é descrita simplesmente como harmonia. Ela deve ser construída por meio de debate, crítica e combate aos comportamentos considerados individualistas, burocráticos ou politicamente desviantes. A noção de luta atravessa esse vocabulário. Ela pode se referir à resistência contra inimigos armados, à disputa social entre classes e à transformação de hábitos e ideias. Essa amplitude ajuda a explicar a força mobilizadora do texto, mas também cria riscos. Quando divergências intelectuais, preferências culturais ou conflitos cotidianos são enquadrados como manifestações de um inimigo político, diminui o espaço para pluralismo. Garantias individuais e desacordo legítimo. O livro, portanto, oferece um exemplo histórico de como linguagem moral e linguagem política podem se fundir. Lealdade, retidão, disciplina e compromisso deixam de ser apenas virtudes pessoais e passam a ser provas de posição ideológica. Estudar essa dinâmica ajuda a compreender tanto a coesão criada por movimentos revolucionários quanto a facilidade com que exigências de unidade podem justificar vigilância, conformidade e exclusão. Por último, a revolução cultural revela os limites e os efeitos do livro como instrumento político. A importância histórica de O Livro Vermelho ultrapassa seu conteúdo textual porque sua difusão coincidiu com a Revolução Cultural, iniciada em 1963. Nessa conjuntura, a obra foi transformada em leitura ritualizada e em emblema público de fidelidade a Mao. Jovens vinculados aos Guardas Vermelhos e outros grupos mobilizados recorreram a citações para legitimar campanhas contra autoridades, professores, artistas, tradições culturais e pessoas acusadas de tendências burguesas ou contrarrevolucionárias. A leitura não era, assim, uma atividade privada, frequentemente integrava atos de mobilização e classificação política. Esse uso evidencia o poder de textos curtos, autorizados por uma liderança carismática e disseminados por instituições estatais. A simplificação de ideias facilita alcance e memorização, mas pode eliminar contexto, ambiguidade e debate. Quando uma citação passa a operar como prova definitiva de correção, a interpretação crítica se torna perigosa ou desnecessária para quem detém poder. É incorreto atribuir a violência da Revolução Cultural exclusivamente ao livro. Ela resultou de disputas dentro do partido, mecanismos estatais, campanhas de massa e decisões da liderança chinesa. Ainda assim, o volume participou material e simbolicamente desse processo, fortalecendo o culto à personalidade de Mao. Seu principal ensinamento histórico talvez seja que obras políticas devem ser avaliadas não só por suas ideias declaradas, mas também pelas instituições. relações de poder e práticas coletivas que orientam sua recepção. Em conclusão, o Livro Vermelho de Mao é dedicado principalmente a estudantes e leitores de história da China, ciência política, sociologia, estudos sobre comunismo e comunicação de massa. Também pode interessar a quem busca compreender por que uma coletânea aparentemente simples alcançou circulação extraordinária e se tornou um símbolo mundial do século XX. Seu benefício intelectual não está em fornecer um programa político aplicável fora de seu tempo, mas em permitir o contato direto com a linguagem condensada do maoísmo e com os valores que ele procurou difundir mobilização popular, disciplina, investigação, prática, crítica e luta ideológica. A leitura é mais proveitosa quando acompanhada de estudos históricos sobre a Revolução Chinesa, o Partido Comunista Chinês, o Grande Salto Adiante e, sobretudo, a Revolução Cultural. Esse contexto impede tanto a veneração à crítica quanto a redução do livro à mera curiosidade gráfica. As citações podem iluminar a estratégia de Mao, mas não substituem a análise das consequências políticas de sua aplicação e da repressão vinculada a campanhas do período. Em comparação com manifestos, tratados doutrinários ou obras teóricas extensas, o diferencial do livro é sua forma aforismos selecionados para uso coletivo, repetição e disciplina pública. Ele mostra com nitidez como a edição, a portabilidade e a circulação obrigatória podem transformar palavras políticas em instrumento de organização e autoridade. Como documento histórico, sua força está menos em oferecer respostas atuais do que em expor de modo concentrado a relação entre ideologia, liderança e mobilização de massas. Se você quiser apoiar Mao Tse-tung, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!